minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tá no ar o espaço de todas as torcidas, 11 minutos na área e na escalação com seu meião da seleção Vai Brasa, tá o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia.
Meu meião é o cinza do Botafogo, bom dia pra você, Adriano, bom dia Raquel, bom dia quem nos acompanha. Eu só queria dizer que o Botafogo tá igual o aeroporto do Galeão. Ele tá precisando de um novo operador para poder assumir o controle, porque esse aí já deu, meu amigo. É uma situação complicada, viu? Do que aconteceu ali ontem, o Botafogo sem rumo, sem time, sem nada, e se a gente chegar a 45 pontos, se mantiver na primeira divisão pro ano que vem, é lucro. Bom dia para todo mundo. É
isso. Então, Pedro Pincer, viu, Raquel, já assinou a hashtag fora de um texto.
Tá desanimado o Pedro Pincer hoje.
Sou grato, mas não dá mais não.
Nem na data FIFA o Botafogo tem sossego, né, o Pedro Pincer?
Não tem. Agora eu espero que o Danilo, que vai ser titular, provavelmente, amanhã contra a Croácia, volte saudável. Não se machuque, porque é o único que joga alguma coisa.
Meu Deus, vamos lá. Situação. É isso aí, que venha logo aí a próxima data FIFA aí pro Botafogo. Bom, vamos daqui a pouquinho falar de Campeonato Brasileiro, né? Porque teve teve jogo adiado, né? Do Campeonato Brasileiro.
Jogo isolado.
Isolado, exatamente. Né? É exato, né? Mas o Botafogo ali tá se isolando ali na...
Tá, exatamente.
Na zona de rebaixamento. Tá na zona de rebaixamento, né, Pedro Pins?
Tá. Tá sim, é o primeiro.
Vamos mudar
de... sabe que tá e tá me perguntando.
Vamos mudar de assunto.
Ele finge que ele não sabe, viu,
Pedro? Isso, é claro, que ele não tá querendo enganar quem. Vamos lá.
É porque eu só leio a parte de cima da tabela.
Que é onde está o flusão,
né? A primeira página.
Ai, meu Deus.
Então. Tá bom.
Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre... É um projeto que foi aprovado, está avançando no Senado, né? Porque, Raquel, torcedores que levarem cartazes com mensagens discriminatórias ou cantarem músicas que atentem contra a dignidade humana podem ser proibidos de frequentarem arenas esportivas.
Um projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
Torcedores que levarem para estádios cartazes com mensagens discriminatórias de qualquer tipo ou cantarem músicas que também atentem de alguma forma contra a dignidade humana podem ficar proibidos de frequentar locais de práticas esportivas. Projeto com esse objetivo do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. O texto também prevê a reclusão de até 5 anos para quem cometer atos discriminatórios em estádios. A relatora do projeto, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, ainda acrescentou a possibilidade do dobro de punição para torcedores que praticarem violência contra competidores ou árbitros que sejam mulheres.
É possível dizer, portanto, que a criação da qualificadora sugerida fortalece a proteção da as mulheres, já que inclui entre as hipóteses de discriminação na Lei Geral de Esporte, aquela em razão da identidade de gênero.
A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, ressalta que a discriminação por torcedores ocorre até mesmo em competições infantis.
E tem criança que está desistindo do esporte, com o que acontece com ela quando ela está competindo? Começa a xingá-la. Crianças com 8 anos sofrendo crime de racismo porque na arquibancada tem alguém chamando ela de macaca porque ela tá jogando. Então assim, eu fico pensando, o esporte é pra unir, o esporte é pra gente se divertir, o esporte inclusive é uma porta de saída de muitos dos meninos da área de violência, inclusive a ascensão social. Aí meninos e meninas desistindo do esporte por causa da violência do torcedor.
O projeto segue agora para a votação na Comissão de Educação, onde será analisado de forma terminativa.
Eu sempre falo isso aqui, eu acho uma pena que isso tenha que ser colocado na letra da lei, né? Porque teoricamente teria que ser uma coisa natural, que o estádio de futebol não é terra de ninguém, não é, você não pode sair falando o que você quer dentro do estádio de futebol. Mas se o que você pensa, né? As pessoas não, a gente não pode fazer isso como se fosse uma coisa normal. Agora, se precisou, como acontece sempre, passar por um crivo legislativo e cada vez aumenta, a pena aumentar, é importantíssimo isso pra mim. Tem mais é que as pessoas têm que ser punidas mesmo, porque o estádio de futebol não é lugar pra esse tipo de coisa, né?
É, se a pessoa que tá indo pro estádio, né, não tá sabendo que você tá indo lá só pra se divertir, pra ver seu time jogar, né, é pra torcer, gente, não é pra brigar, né? Então, se a pessoa não sabe fazer essa diferenciação, tá na letra da lei, infelizmente.
Ou pra falar o que quer, exatamente. Não tem condição disso, não, entendeu? Não necessariamente a gente vai pro estádio de futebol pra se divertir, a gente vai às vezes pra sofrer mesmo.
A intenção é se divertir, mas às vezes sofre, né?
Exatamente, mas não, isso não dá o direito a pessoa sair abrindo a boca para falar o que diz, né? As maiores barbaridades.
É isso, né? Então, aí o projeto agora vai para a Comissão de Educação e, se aprovado pela Comissão de Educação, pode seguir para a Câmara dos Deputados. Olha, aqui no 11 minutos, estamos aqui com Pedro Pincer, né? No segundo tempo hoje do 11 minutos, o Carlos Antônio lá de Cuiabá, ele falou aqui da seleção brasileira que iria tomar um 4-1 da França, só que eu acho que ele errou do jogo. Ele estava falando do jogo Brasil e França, mas na verdade eu acho que é Botafogo e Atlético Paranaense, Pedro Pincer. Tivemos ontem um jogo isolado, né? Do Brasileirão. Temos que falar, Pedro Pincer, desse assunto. Não tem como.
Deixou vocês recuperar para voltar no assunto depois, né?
Que tocar na ferida.
Amigo, vamos lá.
Atlético Paranaense 4, Botafogo 1. Era já esperado isso, Pedro Pince? Ou o Botafogo tá cavando ainda mais o poço onde se encontra?
Não, falando sério agora, gente. A derrota eu acho que era esperada. Você jogar lá com o Atlético Paranaense nunca é uma carne assada, né? É um osso duro de roer mesmo. Mas eu acho que a situação que o Botafogo se encontra dentro e fora de campo contribui para que o resultado tenha tido um estrago maior do que o normal. Você tomar de 4-1 do Atlético Paranaense, que agora com essa vitória inclusive vai para a segunda colocação no Campeonato Brasileiro, não é um resultado aceitável, na minha opinião. Só que o Botafogo não tinha nem técnico, né? Porque mais uma vez ele mandou o Martin Anselmo embora, o técnico da vez, e tá demorando uma eternidade para colocar outro lugar. E agora, na atual conjuntura, vamos ver tô achando que vai ser o Lisca, porque só doido para assumir o Botafogo nessa altura, entendeu? Porque você não sabe o que vai acontecer. Hoje ele tá, o Texton, né, que eu digo, hoje ele tá no comando, amanhã ele pode não estar, porque o que segura ele no comando do Botafogo hoje é uma liminar. Então todo esse contexto contribui para o caos institucional que o Botafogo se encontra. E o Atlético Paranaense nada tem a ver com isso. Fez um gol com 3 minutos do primeiro tempo, o Botafogo conseguiu um empate aos 40 e alguma coisa, se achou que ia virar o intervalo com 1-1, que se dava ali para dar uma respirada e entrar o segundo tempo para buscar a virada, mas tomou um gol aos 48 do primeiro tempo. Então virou 2-1. E logo no início do segundo tempo, o Atlético fez 3-1. Aí o jogo acabou, né? Foi só administrar, e o Botafogo colecionando mais uma derrota no Brasileiro. E agora que tinham 2 jogos a menos, agora tem 1 só. E a perspectiva realmente é das piores.
Ô Pedro, mas a esperança é a última que morre, viu? Vou te dizer que o Adriano tá aqui falando que o Aldo já jogou a toalha, tá falando que o botafoguense já tá aí triste, mas o Aldo mandou outra mensagem aqui pra gente, nosso colega aqui da Rádio Senado também, falou: olha, Adriano, botafoguense nunca joga toalha não, viu? O Brasileirão é longo, ainda tem 30 rodadas.
Bom, tem.
Certo?
Bom,
tem. Calma, garoto.
A situação é difícil, vamos lá.
Ok. Bom, agora vamos falar de Copa do Mundo, gente, porque tem amanhã rodada decisiva da repescagem da Copa, tanto da repescagem europeia, 8 seleções estão no páreo, disputando 4 vagas, quanto a repescagem intercontinental, 4 seleções atrás de 2 vagas. Pedro Pins, vamos começar com a Europa aqui, porque tem, por exemplo, Bósnia e Itália, o jogo na Bósnia. Atenção, hein? A Itália não tem o apoio da torcida nesse jogo. Suécia contra Polônia, jogo na Suécia. Kosovo contra Turquia, jogo em Kosovo. Kosovo com a perspectiva de disputar a primeira Copa, tá? Apenas um jogo. E República Tcheca e Dinamarca em Praga, na República Tcheca. E aí, Pedro Pince, sua opinião.
O melhor jogo vai ser esse República Tcheca e Dinamarca aí. Esse jogo vai ser bom de assistir. E, na verdade, a gente tem essa coisa, os mais antigos, né, Adriano? Na Dinamáquina.
Sim.
Que é da Copa de 86 e tal. Então, assim, eu sou um fã do futebol dinamarquês e, embora o jogo seja em Praga, então a República Tcheca tem um mando de campo, torcerei aí pela classificação dos dinamarqueses. É bacana você ver um país que, às vezes, ele nem é reconhecido por todas as outras nações, né? Que é o Kosovo. Tomara que consiga se classificar, seria mais uma história bacana para contar dessa Copa do Mundo, que tem mais seleções, né? Então isso permite que outras seleções que nunca jogaram a Copa do Mundo estejam mais próximas disso. Então vamos torcer aí para o Kosovo, torcer para a Itália, né? Que a gente já falou aqui várias vezes que faz falta, uma grandíssima seleção que nos últimos anos, nas últimas Copas, não conseguiu classificação. E Suécia e Polônia também vai ser um jogo bastante equilibrado, mas eu acho que os suecos, jogando em casa e com um atacante que chama-se Viktor Gyökeres, que hoje é atacante do Arsenal, tem mais chance aí de ser classificado.
É, tá aí, um panorama aí da repescagem europeia. Então amanhã, decisão das vagas aí, 4 vagas na Europa, vamos aguardar aí o resultado. E a repescagem intercontinental também amanhã, jogos no México, uma das sedes da Copa, República Democrática do Congo contra Jamaica, aí sai um país para a Copa, e Iraque contra Bolívia, também.
Esses jogos não são no México?
São no México, em Guadalajara e Monterrey, exatamente. Toda repescagem intercontinental no México.
Essa semana, final de semana, teve um amistoso entre o México e Portugal. Né? Também é 0-0, um jogo bem ruim de se assistir, inclusive, mas eu tô destacando isso porque o estádio Azteca, que vai ser onde vai ser a abertura da Copa, México e África do Sul, que é um estádio histórico, inclusive, para o futebol brasileiro, né? Por conta do tricampeonato de 70, estava fechado há 2 anos e foi reaberto para a Copa do Mundo, uma festa muito bonita lá dos mexicanos.
É verdade. Então tá aí, então temos a repescagem intercontinental e a repescagem europeia. Agora vamos falar de seleção brasileira, Raquel, porque amanhã o Brasil joga contra a Croácia, né? Segundo amistoso aí desse ciclo, nessa data FIFA, depois da derrota para a França, jogo contra a Croácia. Sua perspectiva para esse jogo, Raquel Teixeira?
Olha, eu acho que eu vou seguir aqui o Carlos Antônio lá de Cuiabá, que diz que vai ser 2-1, segundo ele vai ser 2-1 para a Croácia, claro, porque o Brasil, nossa, jogou muito mal no outro jogo, né, contra a França. É claro que a França também estava assim, jogando no pé do outro, tava demais a França, tava bem treinadinha direitinho. A Croácia também deve estar, né? E já o Brasil já sofreu tanto com a Croácia que eu acho que vai ser ruim para nós esse jogo.
É, duas observações aí. Primeiro que a França fez outro amistoso contra a Colômbia no final de semana e mais uma vitória, né? 3-1, jogando também tranquilamente, praticamente com o time reserva. E segundo, a que ponto chegamos, né? 2-1 aí o Adriano para a Croácia, aí a Raquel para a Croácia, claro. Olha só a que ponto a gente chegou. É muito difícil. E eu acho que essa data FIFA pro Ancelotti foi um pouco decepcionante também, né? Porque foram muitos desfalques,
sim,
contusão, e agora também provavelmente não joga o Vini Júnior, né? Então o jogo contra a Croácia também vai ser um time, vai ser bom para quem tem a última chance aí de colocar o seu carimbo para jogar a Copa do Mundo, como o Luiz Henrique, como o próprio Danilo, que deve ser titular. Então provavelmente é a chance deles de garantir uma vaga para jogar uma Copa. Mas para a gente que precisa de entrosamento do time titular, ficou uma situação complicada, porque a defesa já estava completamente esfacelada. E agora com desfalques aí em todos os setores, ficou mais difícil também, né? Só para fechar, eu acho que a Croácia também é a favorita para a vitória.
Ok. Tá aí. Ô Pedro Pinça, algum destaque nesse finalzinho aqui do 11 minutos?
a vitória de Jannik Sinner, né? No ATP de
Miami.
É, realmente o Alcaraz acabou eliminado logo depois que tirou o João Fonseca, mas o Sinner mostrando aí que está firme para mais um ano de vitórias no circuito mundial de tênis.
Isso aí. Muito bem. Pedro Pince, muito obrigado aí pela sua participação, sempre muito bem-vinda, hoje de forma diferente, né? Com dois tempos aqui no 11 minutos. E nós vamos obrigado, fazer o seguinte, senhora. Sexta-feira não tem 11 minutos, não tem conexão, então uma espécie de data FIFA aqui do Conexão Senado, para exatamente te poupar de comentar Botafogo e Mirassol que jogam no primeiro de abril.
Quarta-feira, um jogo que vale 153 pontos, né? Tá certo, gente, muito obrigado aí pela atenção, um abraço a você, Adriano e Raquel, boa Páscoa para todo mundo que nos acompanha. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um abraço a todos.
Um abraço, tudo de bom.